Olá, amigos do Notícias Agrícolas, estamos começando mais um boletim. A gente já vem comentando com vocês aqui no Notícias Agrícolas a questão que vem aí tendo muita repercussão, principalmente entre os produtores rurais, que é a nova tendência do governo Bolsonaro, de ir acabando aos poucos aí com o crédito agrícola subsidiado. Mas então, o que fazer para proteger os produtores, para dar oportunidade para os produtores? Novas propostas estão surgindo. Entre elas, uma divulgada hoje pelo jornal Valor Econômico, e da qual eu repercuto agora com João Batista Olive, que está aqui com a gente, direto lá da Janela do Campo. Seja bem-vindo, João Batista. Novos ares para a agricultura brasileira, principalmente com relação aí à proteção do produtor. Governo já sinalizando subsidiar operações de rede, coisa que o João Batista já vem falando há muito tempo aqui, né, João? Seja bem-vindo.
Nossa Senhora, Nossa Senhora. Como é que se diz, Alex, que saiu lá do paraíso, né? Do paraíso, subiu uma alma, é isso? Do purgatório, mas vamos lá. Muito bem. Alex, boa tarde amigos do Notícias Agrícolas, como todos devem estar percebendo, eu e Alex estamos de volta. Reds Again, a nossa velha casa, o estúdio do Alex, e eu aqui na minha janela do campo, nesse mormação aqui de São Paulo, que está chovendo. Lá no Rio Grande do Sul também estava chovendo, né, Alex? Lá em Nome Toque, lá na Expo Direto, estava chovendo, está um mormaço como está aqui, pelo amor de Deus. Mas enfim, muito boa tarde a todos, viva o Brasil e vamos em frente. Alex, nós vamos falar sobre crédito rural, certo? Vamos falar de subsídios. Aliás, esse tema subsídios, falar de tema subsídio para a agricultura, é um tema que arrepia muita gente. Muita gente fala assim, cala a boca, João Batista, não fala disso não. Tá? Porque querem esconder uma realidade de que nós tiramos dinheiro da viúva, do cofre, dos pobres, para colocar ou incentivar a produção agrícola, produção de alimentos, geração de emprego e produção de impostos. Bacana, bacaninha. Só que tem muitos exageros, distorções, e nós estamos quebrados, nós estamos com déficit, exatamente por causa dessa jogação de dinheiro barato para quem não precisa, principalmente, é isso que nós queremos dizer. Enfim, Alex, o nosso título está aí, não é? Crédito agrícola, 2 pontos, o cobertor do subsídio está curto, para não dizer curtíssimo. E a conclusão que nós vamos chegar nessa nossa conversa é aquela pergunta que eu já fiz e pergunto de novo nesse instante para os agricultores aliados do Jair Bolsonaro. E aí, meu amigo, o Brasil não está acima de tudo? Ou na hora que mexe no seu queijo, você perde o amigo? Negativo. Vamos discutir isso daí, Alex. Vamos em frente.
Muito bem. A gente já colocou várias vezes aqui no Notícias Agrícolas em discussão essa questão do fim do subsídio agrícola ou do crédito agrícola subsidiado aí para o produtor rural. Existe uma tendência do governo em priorizar pequenos e médios produtores e tirar dessa lista os grandes produtores. E eles estão estudando mecanismos que possam tirar aí, João, o produtor do risco, né?
São três coisas. Primeiro, não é privilegiar o pequeno, médio e grande. Não, é privilegiar quem pode pagar. Ele vai extirpar o pequeno, médio e grande no cego. É assim que tem que ser, Alex. Eu tenho dinheiro, porque o meu cobertor é curto, vou destinar para o Alex, porque o Alex tem um plano de produção que viabiliza o pagamento. Eu vou pegar esse dinheiro emprestado e vou pagar. Eu não sou nó cego. Então, é disso que se trata. Só que os nós cegos são articulados. Eles choram. Eles querem continuar mamando deitado. Nós não concordamos e não vamos deixar. Viu, Alex?
Agora, a sinalização, João, da equipe econômica do Ministério da Economia, segundo matéria veiculada hoje no Valor Econômico, é que eles pretendem estimular o mercado futuro e, para isso, o governo prepara medidas para fortalecer e ampliar seguro rural e também os instrumentos como opções e futuros.
Outra almazinha saindo do purgatório Se isso acontecer, é claro, né? Porque nós estamos, né, deixando de ser um país de terceira classe, se nós fizermos isso, para nós irmos para um país liberal, onde você toma empréstimo se você tiver condições de pagar. Simples assim. Posso dar um exemplo, doutor Alex?
Claro, por favor.
Nós viemos, chegamos ontem, chegamos dessa madrugada, não dormi ainda, né? Não sei se você dormiu, não dormi ainda. Nem fiz a barba, mas enfim. Viemos de onde? Da Expo Direto, onde é uma das grandes feiras de comércio de tratores, de máquinas, de implementos, de genética, etc. Então, que bem. Como é que roda aquele mundo? Como é que roda aquele mundo? Aquele mundo roda assim, você ouviu, você acompanhou. As montadoras de tratores, vou pegar esse exemplo, montadores de tratores, colheitadeiras, etc., tem as suas revendas, ok, Alex?
Ok.
Aí as revendas, região sul, região norte, região oeste, lá, aquelas revendas daquela montadora X saem 3 meses antes das feiras, AgriShow, Expo Direto, Expo Inter, lá, né? Comigo, aquela coisa toda. 3 meses, em média, saem antes vendendo no papel um trator. Vou pegar o exemplo de um trator para o cliente. Então, assim, 3 meses antes da Expo Direto, eles foram no Antônio, aquele produtor, e venderam um trator para ele. Olha, o trator está nessa base aqui. Só que não fechou o negócio, não se fecha o negócio antes. Eles fazem o fechamento na feira, com a seguinte condição. Olha, quando chegar no dia da feira, se o preço estiver abaixo, a gente mantém o abaixo. Se tiver um concorrente oferecendo mais baixo que o nosso preço, aí o nosso gerente ali negocia ou perde a venda. E se tiver alto, você não realiza. Então, assim, é uma feira para manter o negócio que vem caminhando 3 meses atrás. Certo, Alex? E aí morreu o Alex.
Uhum.
Vamos pegar um exemplo de um trator de R$1 milhão. E aí você quer comprar um trator de R$1 milhão, pagar em X meses, tá certo? E aí você vai para o gerente da montadora, da revenda, da revenda que te atendeu, ele realiza o negócio e corre para o banco dele. Tem os bancos das montadoras, bancos particulares. Tudo isso, ok, né, Alex?
Ok.
Aí, como é que é a história? Como as nossas taxas de juros são altíssimas, porque nós tomamos dinheiro emprestado para atender principalmente aos chorões, aos que mamam deitado, juros lá em cima. Então, para você ir no banco, João Batista ou Alex, que não são pessoas privilegiadas, não são amigos do rei, lá o gerente vai dizer para você, senhor Alex Horta, olha, meu amigo, o senhor tem aqui, eu faço um empréstimo para o senhor ao módico juro de 1,20% ao mês. Isso chama-se CDC. Quanto está o CDC hoje? 1,20% ao mês. Logo, né? Algo em torno de 19% ao ano. Em alguns bancos chega a 23%, depois tem penduricalho e tal, se você não for amigo do gerente, já te mete um seguro. Mas vamos arredondar no nosso exemplo, 20%. Nossa, mas é muito caro, eu preciso desse trator, diz o cliente. Aí o governo, esse grande pai, esse grande irmão, né? Essa vaca leiteira que todo mundo quer mamar, entra com uma coisa chamada FINAME, Fundo de Incentivo, blá, 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 de máquinas, blá, blá, onde ele, governo, rebate para o produtor 7,5%. Ó, você paga 7,5%, que é o FINAME, mas não é mais 20, não, 7,5%. E o restante, doutor Alex, o restante, você conhece a Ana Júlia, Ana Clara, Ana Luísa, Ana Olive, conhece?
Sim.
As aninhas é que vão pagar o povo brasileiro. A diferença entre 7,5% e 20% é rebatido num negócio chamado subsídio. O subsídio é dado do BNDES para os bancos, não para o produtor. O produtor é o FINAME. E para o BNDES manda subsídio para o banco. Com um detalhezinho que você sabe muito bem. O BNDES não dá dinheiro de graça, o BNDES já põe o banco como devedor desta dívida, senão o presidente da República, leia-se Dilma, cai, porque ele faz uma pedalada, gastou um dinheiro que não existe. Então, o BNDES não é atingido. Quem está na linha de fogo é o Banco do Brasil, é a Caixa e são os bancos particulares. Por isso que tem que ser uma coisa muito seletiva. Empresta para o Alex, mas empresta para o João Batista, que é o nosso. Entendeu, Alex? Para isso, para esse leitinho né, branquinho, quentinho, chamado subsídio, o Temer, o governo Temer, deixou para esse governo um orçamento no qual tinha lá um subsídio de 30 bilhões de reais. Ó, 30 bilhões. E aí o pessoal do lado de cá, das máquinas, dos consumidores, de toda a linha do agronegócio que precisa ser movimentado, está dizendo, o doutor Alex Horta, que esses 30 bilhões não dão para o cheiro. Porque tem máquinas, implementos, é semente, é isso, é seguro, é aquilo, aquilo outro, não dá para o cheiro. Então, está assim todo mundo desesperado. Eu fui ao banco agora tirar essas dúvidas e o meu gerente falou assim, cara, eu disse, meu amigo, em janeiro nós estávamos aqui explodindo, achando que ia contratar mais gente, todo mundo feliz, tal, expectativa. Aí vem o governo que vai pegar uma canetinha e pá! Não deu. Não houve o pá. E agora nós estamos no pá, 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 que é março, com tudo parado. Porque não tem dinheiro para todo mundo. E aí entra o novo chefe, o novo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, neto do Roberto Campos, aquele que dizia, que, de boa lembrança, que a gente precisa sempre crivar aqui, gravar aqui, não existe dinheiro de graça. Esses 30 bi desse leitinho, mais os 7,5 do Finame, saem das aninhas, da Ana Júlia, da Ana Clara, da Ana Luísa, etc. e tal, do povo brasileiro. Não existe dinheiro de graça. Ou quer discutir que esse dinheiro, esse incentivo é necessário para a gente produzir os 40 bilhões de dólares, que é o caso da soja? Ok, né? Embora os americanos não tenham isso. Tema para discussão, mas voltamos aqui ao nosso leitinho desmamado. Então, assim, Alex, muita gente, os próceres da agricultura, não gostam que os jornalistas falem assim, ah, mas vocês têm subsídio, hein? E eu não tenho, hein? Né? Lucupletemo-nos todos, também quero, né, Alex?
Uhum.
Por que não? Por que não, né? Por que não eu? Né?
O argumento seria que o agronegócio, ou a produção de alimentos, é estratégico, né, João?
É, e vai produzir, por exemplo, no caso da soja, 40 bi de dólares. A soja vai deixar nos cofres 40 bi. Então, assim, de dólares. Então, 30 bi de reais é bom para fazer esses 40 bi de dólares. A discutir, beleza, né? Mas o problema, Alex, onde eu quero chegar é da inadimplência. Por que que nós estamos? Porque pela minha conta de padeiro, se eu ponho 30 milhões de reais no mercado e vou tirar 40 bilhões de dólares do mercado, eu vou ficar com um superávit, só que não é isso que acontece, nós temos déficit. Então, assim, alguma coisa está errada. Aí, meu amigo, vem a tal da... Os dois caminhos que nós vamos seguir agora. Já lembrando a pergunta que nós estamos fazendo aqui. Então, o Brasil não está acima de tudo? Ou quando mexe no seu queijo, você começa a gritar para o João Batista, para a imprensa, para o Notícias Agrícolas, tem que pressionar o Bolsonaro. O Bolsonaro não é tudo aquilo que a gente pensava, não. Ou seja, você só é amigo quando é vem para mim, né? E para os outros nada? Então precisamos realmente reacender na mente de todos os brasileiros que nós estamos à beira de um precipício, que nós temos que aprovar a Previdência, que nós temos que fazer esse dinheiro sobrar para dar dinheiro para onde necessita, que é a educação, investimento no emprego, na geração de empregos. Na economia livre e não na economia subsidiada. Claro que cabe ao governo encontrar soluções, porque nós votamos no Bolsonaro, porque disseram que ele é um gênio. Alex, vamos combinar, hein? Que covardia que estão fazendo com o Jair, né? O Jair é um homem igual a você, igual a mim. Não somos super-homens. Somos pessoas, no caso do Jair, imagino que você e eu também, de boas intenções, embora o inferno esteja cheio. Porém, não há remédio, não há... dinheiro grátis, não há almoço grátis, dizia o avô do presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto. Então, assim, Alex, é preciso, mais uma vez, que a gente venha aqui ao Notícias Agrícolas alertar ao povo brasileiro, aos produtores rurais, para discutir, parar de nhenhenhen, de mimimi, e expulsar e enxotar os canalhas, os ordinários e sem-vergonhas que, junto com a esquerda, querem enfraquecer o governo que veio, o governo das reformas, que veio legitimamente das urnas para mudar o Brasil. Não podemos concordar com esse mimimi, com esse empurra-empurra, com essa tentativa de desestabilização do governo Jair Bolsonaro. Por quê? Porque nós precisamos dessa reforma para a gente parar de ficar devendo ou sacando contra os pobres. Aí entra você dizendo que o Roberto Campos Neto deu duas soluções, e eu vou falar de uma terceira, mas deu duas soluções para nós modernizarmos a economia brasileira. Primeira solução, Alex Zorba.
Preparar medidas para fortalecer e ampliar o seguro rural. Ou seja, em vez de subsidiar o crédito rural, o crédito agrícola, pega esse dinheiro e amplia a base do seguro rural. Hoje, João, a gente estava conversando inclusive sobre isso lá na Expo Direto, 10% da área de soja no Brasil é assegurada. Apenas 10%. O valor que a gente tem de seguro hoje, ou de cobertura de seguro hoje, atende aí 70 mil produtores, no universo de muito mais que isso, né? Enfim, uma das estratégias, portanto, ampliar e fortalecer aí o seguro rural.
Deixa eu dar um exemplo. Está aí no nosso brilhante Notícias Agrícolas, uma notícia que cai embaixo, dizendo que o governo está dando, tem que dar, um pouquinho tem, para os pequenos produtores, os agricultores familiares, como é que a gente chama? Os sitiantes, os pequenos, né? Lá, o pessoal lá do Nordeste que sofre com seca, os pequenos que perderam com enchentes, ele está dando R$ 850 para cada pequeno por um período para quem perdeu a safra, a um módico preço de R$ 170 por mês para compensar que foi perdido pelas intempéries. É uma espécie de seguro agrícola para os pequenos, né, os micos, né? Isso é um dinheiro realmente subsidiado, pá, carimbado, e havemos ou não, nós temos que reconhecer que é um dinheiro justo, porque o cara perdeu, você vai deixar morrer de fome, né? Então, os colonos, aquelas coisas todas, então tem R$ 850 para cada cidadão que perdeu a sua lavoura. Agora, posso avançar, Alex?
Pois não.
Tem um negócio chamado, que está em discussão nas nossas mídias, nos nossos grupos de produtores agrícolas, a tentativa de alguns espertos, com suas lideranças políticas, de se criar um tal de Fundo de Aval Solidário. Fundo de Aval Solidário significa que eles querem dar um bico nas dívidas, renegociar dívidas no montante de 5 bilhões de reais. Mais uma vez, Ana Clara, Ana Júlia, vamos esclarecer quem é Ana Clara e Ana Júlia. Quem são essas garotas, Ana Clara e Ana Júlia, Alex?
São as minhas filhas, João Batista.
E a Ana Luísa é minha netinha, a Ana Paula é a nossa administradora, a minha dona. São elas que vão pagar. Então, assim, essa solidariedade é das Aninhas. Que gracinha, você não acha? Uma maravilha, uma graça. Aqui, ó, Alex, por cima de um anão, camarada. Ou para todo mundo. Tem que ter para todo mundo. Tá certo? Então, assim, continuam pressionando o Jair e os cofres na tentativa de fazer o governo passado. Acabou, gente, eu acorda. Nós votamos para ser um Brasil diferente. Então, sabe, você só pode pegar e contrair uma dívida se você souber como pagar. Seja adulto, seja responsável, não seja malandro, não seja cego. Outra solução, Alex Horta? Cante aí.
A outra solução seria incentivar a proteção dos preços por meio de instrumentos como opções, coisa que você sempre falou aqui, e a própria participação nos mercados futuros, João.
Você ouviu aí, Alex? A Alminha saindo lá do purgatório? Terceira Alminha. Pois é. Então, acho que nós dois, né? Você tem um curso sobre isso, você tem um diploma disso daí. Doutor Alex, diplomou, virou doutor? O Alex fez um curso disso lá na FIA, que é uma escola de economia, praticou isso na BNF. Nós estamos aqui, ó, cansados de falar há 20 anos, hein, Alex? Quando o professor Félix Oxano nos ensinou e me disse assim, quando eu cheguei na Bolsa, bem-vindo ao futuro. Eu falei, ixi, que é isso? É, bem-vindo ao futuro. Ou seja, quando você entra no mercado de opções a futuro, você está realmente no futuro. Então, bem-vindo ao futuro. Ou seja, ao invés de tirar dinheiro das anilhas, dos pobres, né, você tem que assegurar a sua safra através de seguros reais e assegurar o seu preço. Ontem, né, onde eu andava lá pela Expo Direto, os amigos, ó, João Batista, vem aqui. Você acha que eu tenho que vender minha soja agora, Paulo? Claro que ele vai dar 10% para mim, né? Sem tudo. Não, eu dizia assim, e vou repetir aqui, tudo indica que você não deve vender agora. Não deve vender agora, porque tudo indica que a China precisa de soja nova, com mais proteína, com mais sol do Brasil, e a soja americana, como mostrou brilhantemente a Carla Mendes, está apodrecendo lá nos Estados Unidos. Quantos milhões de toneladas? 26 milhões de toneladas, essa Carlinha?
24, 24 milhões.
24. Ah, sobrando. Aí você pergunta, mas se essa soja, esses 24 milhões, vierem para o mercado, se os chineses forem burros e comprarem soja velha, apodrecida, ardida, 24 milhões de toneladas, claro, né, que isso vai impactar no mercado. Porém, o seguro morreu de velho, diz o velho. Tá? Então, assim, eu disse para o cara, para os amigos, olha, tudo indica que você não deveria vender agora, vende mais para frente. Agora, aí eu completava assim, mas faça hedge. O cara falava, como hedge? Não, hedge, H-E-D-G-E, palavra inglesa. Hedge, travar, segurar, assegurar. Então, como é que é isso, né, Alex? Quanto está a soja hoje? Vamos dar um chute aí. R$70 lá em Luiz Eduardo, beleza? Vamos fazer em reais. Porque, infelizmente, hedge na soja, você tem que fazer em dólar lá em Chicago. Mas milho e boi você faz na B3 em reais. Vamos supor que suba a quarta alminha lá do purgatório e a gente consiga fazer hedge de soja também em reais. Então, assim, está R$70 em Luiz Eduardo, aí o pessoal lá de Luiz Eduardo tem que fazer o quê? Dois movimentos. Ou vende e sai do risco da soja cair e compra uma call, ou segura a soja esperando que ela suba, né, põe ela lá no armazém da cooperativa, né, da trade mesmo, e faça uma put, porque ela pode cair no dia seguinte. Ficar desprotegido é jogar contra o Brasil, é jogar contra o patrimônio, é jogar contra o seu bolso, a sua família, o seu filho, a sua filha, né, e contra a sociedade brasileira. Porque quando você perde no mercado físico, tem um esperto lá fora ganhando. Porque eles fazem hedge, eles fazem opções a futuro. Então, o que o governo está estudando... E olha, outra alminha saindo do purgatório. Vou dizer, essa alminha atende pelo nome de Cátia Abreu. Lá, alminha da Cátia Abreu. Ela propôs isso, está lá no Senado. Se aprovar, vira lei. O quê? O governo tirar, não sei de onde, talvez das Anas Claras, Ana Júlia, uma graninha para subsidiar o prêmio. 2,5... 3,5. Peraí, tem uma moça falando aqui comigo, deixa eu desligar ela. O que é isso, moça? Sai. Então, assim, o prêmio você tem que subsidiar. Porque como é que é o negócio? O João Batista está falando que está R$70 em Luiz Eduardo e eu acho que pode cair. Eu vou fazer uma put. Liga para a corretora, 500, 600 corretoras espalhadas pelo país. Entre lá no site da B3, está lá, corretoras agrícolas. Brrr, escolhe uma, liga. Não custa nada. O cara vai adorar se você ligar. Ô, oh, escuta, quanto está o prêmio aí hoje para mês tal no volume X? Aí ele, isso equivale a 1,5%, 2% do valor da saca. Beleza, eu quero garantir X mil sacas. Beleza. Aí ele fala assim, manda a grana agora. Fala para o seu gerente do seu banco mandar o dinheiro aqui para a gente fazer o negócio. Esse dinheiro você tem que ter na mão. É isso que implica, isso que atrapalha o negócio. Por isso que o governo tem que entrar para subsidiar esse prêmio. Aí o cara segura 70. Isso ele fez uma put. Put, palavra inglesa. Então você garantiu a queda. Se ele cair para 68, 65, você tem no papelinho R$70 e quem garante lá no último gole não é o Jair Bolsonaro, é o Donald Trump, o Banco Central, blá, 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 blá. Dinheiro garantido. Bom. E também tem a alternativa, se você quiser fazer o contrário, né? Você está colhendo, não precisa ter armazém, você está lá no caminhão, já vai para trade, já vende, já realiza, pega em reais, põe no seu banco, o gerente vem te dá um abraço, querido! Entrou com dinheiro no banco, cafezinho quente, tapetinho vermelho para ele, certo, Alex?
Uhum.
Aí você está ganhando juros em cima, já se livrou do carrego, né? Já se livrou do problema da soja cair, porque você já vendeu, e compra um papelinho chamado call, C-A-L-L, call. Ao preço módico dele também, 1,5%, 2%. Tem gente muito esperta querendo cobrar 5%, não entre nessa. Não vale mais que 2,5%. E com uma callzinha dessa na mão, imediatamente, um segundo depois que o senhor assinou, se a soja que estava 70 for para 71, 72, 70 e sei lá, 80, papapá, toda essa diferença cai no seu lindo bolso. Plim, 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 plim. E você não perde. Você não perde a subida do mercado. Então, lembrando, está com medo que vai cair? Que o Trump vai fechar com... vai dar um beijo no Xi Jinping e a soja vai cair? Faça uma put. Porque você fechou ali e travou no 70. Ah, mas não, aqui, os chineses estão com medo. O Batista está falando que os chineses não querem comprar aquela soja podre dos americanos, vão comprar no Brasil. Vai a 80. Faça uma call. Não fique no risco. Não atrapalhe o Brasil. A sua insegurança, a sua dúvida, é a dúvida que você põe na sociedade brasileira. Não façam isso. Agora, claro, eu compreendo que sim, que não é assim, que não pode ser com muita força. Vamos, tá, vamos devagar, vamos subsidiar o prêmio? Tá bom, vamos lá, vamos subsidiar o prêmio. Então, assim, essa é a novidade. Ou a gente cresce, ou a gente vira gente grande, ou a gente fica com cabelos brancos, tá certo?
Agora,
ou a gente vai continuar subsidiado.
A ideia é boa, né?
Eu quero...
A ideia é boa, né, João? Porque quando você abre o acesso ao seguro rural, você protege a sua produção. Quando você dá essa opção do camarada participar e travar a sua produção, você garante a sua renda. Então, são os dois lados, né? A proteção por perda e a proteção por preço, né?
Alex, isso daí é uma maravilha. O que eu digo assim, maravilha, né? Não é uma, como é que se diz assim, não é uma descoberta do mundo. Mas é assim, uma maravilha, porque todo mundo sabe que quando você faz um negócio, um mísero negócio, compra uma caixa de fósforo, alguém ganha, um ganha e outro perde. Não existe ganha-ganha. Um ganha e outro perde. E quando nós perdemos no valor aqui, quem está ganhando é quem faz hedge lá fora. Veja o caso do café. Nesse instante, nós estamos vendo os, entre aspas, representantes da cafeicultura chorando. Mas como choram? Queremos que queime o café. Queremos dinheiro para manter os pequenos produtores de café. Nós já mostramos que os cooperados da Cochupé não estão chorando. Porque há 3-4 anos atrás, eles venderam o café a futuro a R$ 700 e estão entregando o café agora a R$ 700. E na tela, na pedra, está 380 e os chorões estão dizendo que o mundo vai acabar. O que eles, esses chorões ordinários, safados, querem? Dinheiro da Ana Clara, da Ana Júlia, da Ana Luísa, para eles continuarem mamando deitado. Cafeicultores do meu Brasil, modernizem-se, façam hedge, put ou call e plantem café. Por quê? Do outro lado, né, esses chorões, esses que mamam deitado, que querem dinheiro da Ana Júlia, eles estão comprando novas mudas para plantar mais café. Caramba, meu Deus do céu, lei da oferta e procura. Se você ofertar muito, o preço cai. Tem um satélite ali, eu estou vendo o satélite passando ali, ó, dos americanos, dos chineses, dos japoneses. Eles sabem quantos pés de café estão prontos para colher vermelhinho no Brasil. Eles sabem, parem de achar que é o Notícias Agrícolas que derruba o preço. O preço da bolsa. Tem gente falando... Não, nós temos que apoiar a Colômbia que quer sair da bolsa. Olha, você quer saber, Alex? Ótimo. Saia mesmo a Colômbia da bolsa. Porque nós temos um diferencial lá, como é que chama? Cédula C, lá da bolsa, que é o preço do café colombiano. E nós temos um diferencial negativo. Se a Colômbia sair, olha o nosso cafezinho. Tchau! E o nosso cafezinho, as cooperativas estão todos travadinhos, viu? as cooperativas que não estão travadas falem, né? Então, assim, ó, parem de querer tomar dinheiro dos outros. Parem de plantar demasiado. Ou, se plantar demasiado, façam put, porque a oferta demasiada derruba o preço. E quer sair do risco? Entregue o café, entregue a soja, entregue o milho, vá lá na B3, pegue um papelzinho, né? E ganhe com a subida fazendo uma call. Aprendam. Vocês não são profissionais? Ora, caramba. Tá certo, Alex?
Tá na hora de modernizar as estratégias de comercialização e ampliar a mentalidade da produção também, né, João?
Como fez o Daniel e a Ana Paula, que modernizou a nossa logomarca. Tá bonito aí?
Tá bonito? Tá bonito. Notícias Agrícolas.
Okay. Baita logomarca. Nós estamos modernizando. Estamos vendendo a nossa marca. Tá, ó, camisinha bonita aí, né? Tá? Beleza? Chique. Tá sobrando dinheiro, hein, Daniel? Então, vamos modernizar, né, Alex?
É isso aí. A ideia é essa, João Batista. Bom,
como
então...
Como pode mexer no queijo dos caras? Ah, vai. Deus acima de tudo. Brasil acima de tudo. E no meu não, hein? Não venha mexer no meu queijo.
A briga é boa, viu, João? Vai dar muita discussão essa nossa conversa aqui.
O que vai ter de crítica no Notícias Agrícolas?
Pois é.
Hoje eu tô afim de brigar. Hoje eu tô com a faca na bota. Lá de Erechim, lá de Passo Fundo, ao tio.
Tá certo, João Batista. Obrigado mais uma vez pela sua participação.
Viva o Brasil!
Vamos em frente. Aí. Tá aí, João Batista Olive, direto lá da Janela do Campo, trazendo informações e colocando você para pensar. O que, que você quer do seu futuro, do futuro do Brasil? Quer continuar aí chorando por uma perda que você tem, sem se proteger, sem saber o que você tem, o que você pode fazer para se proteger? Pelo jeito, o Brasil está mudando e você também tem que mudar. Pense nisso. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.